Hoje é dia de Poder em Pauta aqui no nosso podcast Estadão Notícias. A cada 15 dias, um bate-papo com setoristas que cobrem o poder em Brasília, o Judiciário, o Legislativo e também o Executivo. Nosso papo, então, tradicional. Vamos já acionar esses repórteres que estão lá na Capital Federal, começando aqui pela Jussara Soares, que acompanha o Palácio do Planalto. Tudo bem, Jussara? Como vai?
Oi, Manuel, tudo bem? Que bom estar aqui de volta. Vamos conversar aí, tem muita novidade, muito assunto aqui em Brasília.
Também agora aciono Felipe Frazão, que acompanha o Legislativo, está aqui com a gente. Tudo bem, Frazão?
Tudo bem, Manuel, Jussara e nosso querido Rafael, que vai ser apresentado na sequência, e os nossos ouvintes que nos acompanham, nos dão esse prestígio.
É isso, ele já deu a deixa. Rafael Moraes Moura, que acompanha o Judiciário. Tudo bem, Rafa? Como vai?
Tudo certo, um prazer estar aqui de volta antes das minhas férias, Emanuel. Meu último programa antes das férias, vai ser maravilhoso estar aqui falando com vocês.
Ah, não estava sabendo disso, que tinha férias nesse plano breve aí. Não estou sabendo não, não sei lidar com isso muito bem não, viu, Rafa?
Vou levar o podcast e os nossos ouvintes no coração para o Nordeste, pode ter certeza disso.
Bom, os assuntos que vamos debater hoje, a gente fechou basicamente em dois grandes temas. Primeiro, a gente vai falar sobre a entrevista do ministro da Educação, a Jussara Soares. Ela vai dar mais detalhes e vamos também colher as repercussões tanto no Legislativo quanto no Judiciário. Temos um segundo bloco relacionado às falas de Bolsonaro, especialmente o discurso dele na Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí o Rafa depois também vai dar um pitaco sobre a questão, já que é falas de Bolsonaro, como é que vai ficar o depoimento dele no inquérito. E ele conta tudo pra gente também nessa edição do podcast. Começar com você então, Jussara Soares, uma entrevista muito importante que saiu nesta quinta-feira, publicada no Estadão, tanto no impresso quanto no digital. Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Eu fiquei com uma sensação dúbia, Jussara, porque a gente estava tão acostumado com o Ministério da Educação tão barulhento que quando entrou esse ministro tão silencioso, passa a achar bom, porque aquele barulho, digamos que causava muito ruído no país. Mas, por outro lado, era ruim também, porque a gente não sabia exatamente o que o Milton Ribeiro pensava da pasta, das suas estratégias e como ele vinha agindo.
Essa entrevista a gente vinha negociando com o ministro há algum tempo, justamente porque ele assumiu em julho e desde então ficou em silêncio. Ele, logo após assumir como ministro, ele foi contaminado pela Covid-19, ficou um tempo afastado. E aí eu até perguntei, mas não foi um mergulho estratégico do senhor? E ele justificou isso, né? Que ele precisava, além da questão da saúde, ele precisava também tomar pé ali do conhecimento do MEC. A gente, antes de iniciar a entrevista, que está publicada, conversando ali, ele falando que realmente precisava se dedicar a conhecer ainda melhor para começar a falar. A gente passa por um período da pandemia, com os pais se questionando, educadores se questionando como vai ser as voltas às aulas. Secretários estaduais e secretários municipais, muito apreensivos, que ao longo da pandemia disseram que se sentiram meio que abandonados à própria sorte e reclamam de uma falta de orientação do MEC. Então, quando fui conversar com o ministro, o meu objetivo era exatamente saber dele isso. Olha, como que o MEC pode ajudar nessa volta às aulas? E aí a resposta dele, em alguns momentos, ele diz claramente que é uma responsabilidade tanto do Estado quanto do município. A gente, na entrevista, ele fala que se ele der alguma opinião ou começar a dar alguma diretriz, vão falar que ele está interferindo. Enfim, não caiu muito bem essa entrevista do ministro, porque ele falou outras coisas. Eu questionei, por exemplo, sobre como lidar com essa situação em plena pandemia, que ficou tão evidente, que é a desigualdade educacional. A gente observa famílias, estudantes que não têm acesso à internet. Quando tem um celular na família, né, com acesso à internet, então para assistir aula à distância, o ministro ele concorda, mas a declaração dele é de que não cabe ao MEC resolver isso. Então, essas declarações dele chocaram muito. A gente, logo pela manhã, já tinha muita repercussão nas redes sociais criticando essas falas do ministro. Ele, na hora que ele começa a falar de alterações na base nacional comum curricular, o ministro ele entra para um caminho e ele mostra uma preocupação excessiva ali em relação à questão da educação sexual nas escolas. Então, isso é uma outra, não sei se vocês acompanharam, foi uma outra questão que repercutiu muito. Uma das falas do ministro, ele fala que não vê isso como normal, né? Que ele não vê a homossexualidade como normal. E, em outro ponto, ele atribui, ele usa um termo equivocado, que é homossexualismo, e ele atribui isso a famílias desajustadas, falta de atenção de pai e de mãe. Então, para quem estava esperando um ministério, com a saída do Weintraub, um ministério menos ideológico, mais moderado, até porque ele vinha em silêncio, então a sensação que, nossa, saiu o ex-ministro Weintraub, então parece que o MEC agora está numa calmaria. Então, essa entrevista foi vista como um choque de realidade, né? Reveladora, olha, com quem está no MEC? O MEC está agora, né? O ministro ele recebeu a deputada Tabata Amaral e o Felipe Rigoni. E questionei isso, né? Porque a gente sabia de informação que o presidente Jair Bolsonaro foi cobrá-lo por essa visita. E aí foi curioso, porque o ministro disse que o presidente fez uma cobrança justa, porque são duas pessoas que fazem muitas críticas ao presidente, mas, por outro lado, demonstrando ali, tentar manter um diálogo, ele disse que vai seguir conversando com esses deputados, porque eles foram legitimamente eleitos e fazem parte ali dessa comissão externa de acompanhamento da educação.
Frazão, a gente sabe muito bem, e isso é constitucional, educação é um direito no país, né? Então o MEC deveria se debruçar em pensar em políticas públicas para aqueles que não tivessem acesso à escola e, portanto, precisariam de computador ou de internet, que o MEC deveria providenciar. Fato é que o MEC não agiu e essa entrevista deixa muito claro isso, né? Que houve realmente uma incompetência em pensar saídas para um momento tão grave como esse do país. Isso pode acabar complicando esse ministro, pressionando o governo e o ministro junto aos congressistas, Frazão?
Sem dúvida, Manuel. Já começou, né? Logo após aí a publicação dessa reportagem, os partidos de oposição já estão cobrando o ministro para que ele preste contas do que está fazendo nessa área, porque me parece que a entrevista demonstra, acima de tudo, uma falta de noção, uma falta de realidade do ministro em relação ao que o próprio MEC desenvolve, um desconhecimento profundo. Então, Emanuel, isso vai ser usado, porque é uma profunda fragilidade política do ministro. Ele se expôs demais nessa entrevista ao dizer coisas básicas, como o que o Ministério da Educação não deveria se relacionar ou interferir na volta às aulas, como se isso fosse só atribuição de municípios e estados, porque, de fato, as redes de ensino são tocadas pelos estados e municípios, mas o MEC dá as diretrizes, né? Já o PCdoB já está comunicando que entrou com um pedido de informações, né, de um requerimento de informações para que o ministro preste contas de como está a política de distribuição dessa rede de internet para as escolas, porque quer dizer, isso foi dito, foi apresentado nos últimos meses como um programa preferencial, né, um programa prioritário do governo, inclusive com a participação do próprio presidente Bolsonaro. Eu lembro de ir numa cerimônia no Palácio do Planalto, em que o presidente Bolsonaro fez questão de inaugurar a conectividade nas escolas rurais. E ele dizer que não sabe, que o MEC não deve se envolver nisso, está abrindo uma brecha grande ali para ser cobrado, para virar munição, e a oposição está fazendo esse papel. Assim como está fazendo também já em outro sentido, que é a fala dele, profundamente ideológica, né, e ali mais voltada para um ingrediente religioso, né, cristão, já que ele é pastor da igreja presbiteriana, uma igreja protestante, e ele deixou ali muito claro qual era a visão dele sobre a homossexualidade. E ele usa, inclusive, uma expressão que não é usada pelos homossexuais, né? Que é o homossexualismo, foi a expressão que ele usou. Demonstrou um certo preconceito e os parlamentares já estão cobrando também para que ele preste contas sobre isso à justiça, porque para alguns, como o senador Fabiano Cantarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que é homossexual assumido e milita, acompanha muito essa pauta, ele cometeu crime de homofobia. Então, ele já representou ao Supremo. O senador Randolfo Rodrigues, que também é um dos senadores da Rede e é um dos senadores que lideram ali a oposição no Senado, disse que ele está fomentando violência e ódio e disse que para ele o MEC está perdido. E o Congresso vai para cima dele, deve também cobrar explicações, pode até convocá-lo para ele dar esclarecimentos, como anda fazendo com outros ministros.
Passa a bola agora para o Rafael Moraes Moura. Está quietinho até agora, Rafael Moraes Moura. Mas você também já captou repercussões relacionadas a aspectos da fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, não é isso, Rafa?
Manuel, eu vou dizer, começar dando um bom dia para os nossos ouvintes, a palavra que o ministro do Supremo me disse hoje, depois de ler a entrevista da Jussara. Abre aspas. Loucura. Fecha aspas. Eu acho que o governo Bolsonaro, seus ministros de educação, principalmente, tem uma capacidade incrível, eles nunca deixam de nos surpreender, e nesse caso uma surpresa muito negativa, né? Porque foi um comentário de tom preconceituoso, principalmente direcionado à comunidade LGBTQIA+, né? Lembrando que na entrevista para a Jussara, que foi publicada no Estadão dessa quinta-feira, o ministro atribui a homossexualidade de jovens a famílias desajustadas, né? Um dos trechos mais polêmicos. E eu apurei, Manuel, aqui nos bastidores, de que não vai ficar por isso, não. Organizações de direitos humanos, de direitos LGBTQI, vão entrar com ações na justiça para cobrar respostas do governo e do ministro da Educação sobre essas declarações tão controversas. Existe até discussão de deputados sobre entrar com pedido de impeachment e até mesmo de responsabilizar o ministro por ferir a dignidade humana. A avaliação dessas entidades, Emanuel, é de que quando atribui a homossexualidade, como se fosse uma coisa ruim, né, às famílias desajustadas, o ministro acabou mexendo não apenas com jovens gays, bissexuais, transexuais, mas também com as próprias mães, os núcleos familiares dessas pessoas, né? Então, o que vai acontecer agora, os próximos passos, vai ter uma grande disputa judicial e isso não termina por aí. Apurei também que a OAB, as seccionais da OAB em Minas Gerais e em São Paulo estão acompanhando isso com lupa e consegui também... A gente gosta de exclusividade, não gosta, Emanuel? Opa! Uma informação aqui quentinha para o nosso podcast. Eu conversei há pouco com o diretor executivo da Aliança Nacional LGBTQIA+, o Tony Reis. Ele vai divulgar nos próximos dias uma carta pública ao presidente Jair Bolsonaro. Posso ler uns trechinhos aqui da carta, Emanuel?
Por favor, por favor.
Então, o trecho que o Tony passou para a gente é de que a entrevista desqualifica a comunidade LGBTQIA+, diminui a nossa comunidade. E continua, Emanuel, isso se assemelha à política de 1933 de Adolf Hitler, quando começou-se a fazer esse mesmo tipo de fala contra judeus. Nesse sentido, tomaremos todas as medidas judiciais e políticas para que esse erro, esses equívocos e essas afrontas à nossa comunidade sejam corrigidos, diz a carta do Tony Reis, que divulgou os trechos aqui para a gente, para antecipar no podcast. Então, podemos esperar uma nova batalha judicial, o ministro sendo processado, parlamentares articulando impeachment...
Vamos ao nosso segundo e último bloco, falar um pouquinho sobre algumas repercussões em torno de posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro, em especial aquilo que ele disse na última terça-feira, abrindo a Assembleia Geral das Nações Unidas, está completando 75 anos em 2020, e claro, teve uma ampla repercussão aqui no país, porque seria uma espécie de realidade paralela àquilo que defendeu o presidente Jair Bolsonaro ali perante os líderes mundiais e a comunidade internacional. Jussara, começando por você, qual que foi a avaliação do governo, dos aliados? Saíram contentes do discurso gravado do presidente Jair Bolsonaro?
Exatamente, Manuel. O que a gente observa, as falas do presidente foram contestadas, o Estadão fez uma checagem de ponto a ponto do que ele falou, o presidente atribuiu a índios e caboclos os incêndios.
Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas.
O presidente falou que o Brasil sofre uma perseguição internacional.
Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal.
Então, vários pontos do discurso do presidente foram muito criticados, né? E havia, sim, inconsistências, dados distorcidos, como a gente explorou bastante isso no Estadão, a gente deu todo esse destaque. Só que, dentro do governo, a avaliação foi outra, que o presidente fez um discurso em tom, acredite, moderado. Se a gente for observar o discurso em relação ao ano passado, ele, de fato, o presidente, ele usou mais esse palanque internacional para se defender dessas, tanto ali da pressão internacional em relação à política ambiental, diante de recordes de queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, mas também das críticas que ele recebe em todo o mundo pela condução do enfrentamento ao combate do enfrentamento ao coronavírus.
Sobre o lema, fique em casa e a economia a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país.
Tem uma coisa que chamou muita atenção, ano passado eu estava em Nova York cobrindo a Assembleia Geral, e foi um discurso que ele citou Cuba, citou Chávez, citou Venezuela.
Apresento aos senhores um novo Brasil, que ressurge depois de estar à beira do socialismo.
Desta vez, ele não citou a palavra socialismo nenhuma vez. No ano passado, ele citou 5 vezes. Então, eu fui buscar uma explicação para isso. Por que o presidente mudou? O que me explicaram é que era essa oportunidade, que na primeira participação do presidente na Assembleia Geral, ele tinha uma missão ali de se apresentar ao mundo e apresentar ali as diretrizes, as convicções dele, do seu governo, que era o que o Brasil estava vivendo dali por diante. Então, era essa a missão dele na primeira participação. Dessa vez, diante de tudo o que tem acontecido, com essa pressão que ameaça também os acordos internacionais, como aquele acordo da União Europeia com o Mercosul, então, era hora de falar assim, olha, não estamos inertes. O Brasil está atuando e era esse o recado que ele queria passar.
Entre os aspectos desse discurso, Frazão, do presidente Jair Bolsonaro, me chamou muita atenção quando ele falou sobre cristofobia, como se fosse assim, um problema internacional gravíssimo desse momento, mas me pareceu que era muito um recado interno, claro que também tem ligação com as suas relações de parceiros internacionais, mas me pareceu muito um recado interno para os evangélicos aqui no país, não é não, Frazão?
É um recado explícito, é uma terminologia escolhida muito especificamente, foi escolhida ali a dedo, como a gente costuma dizer, né, no linguajar popular. É isso mesmo, aquilo ali é um termo colocado para agradar, para atingir um público específico, que é o público cristão evangélico.
Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.
E não especificamente pelo que acontece aqui no Brasil. Eles se queixam muito aqui de uma discriminação contra os evangélicos. E entre os evangélicos, eles querem se diferenciar, né, dos quem são os protestantes históricos, os pentecostais, neopentecostais. Eles sempre exigem para que não sejam julgados todos pelos malfeitos de um ou de outros. A gente já não vê tanto isso no cristianismo católico, né? Uma queixa de discriminação, mas sim fora do país, né? Perseguição a cristãos na Ásia, no Oriente Médio e na África também. E são continentes que têm uma atuação muito forte das grandes igrejas neopentecostais brasileiras, grandes em tamanho, me refiro como a Igreja Universal, o Reino de Deus, que está com um problema muito importante na África, em Angola, tem problemas, algumas igrejas foram atacadas, né, depredadas, e o governo de lá parece que vai expulsar a igreja, quer encerrar as atividades da Igreja Universal. Esse é um recado muito claro para esse público do presidente. Isso tem uma outra conexão, Emmanuel, que é a seguinte: o Brasil lançou, né, e faz parte de uma aliança internacional em defesa dessa liberdade religiosa, com alguns países europeus, que é justamente um aceno para esse público, e com os Estados Unidos também. O Brasil tem a política externa brasileira hoje tem todo um entrosamento com o que os Estados Unidos determinam, ou as posições deles. Nada é desconectado. Você não pode, nos foros internacionais, não vai encontrar posições divergentes dos Estados Unidos. É muito difícil, sobretudo numa questão como essa, que é a religião.
Rafael Moraes Moura, discurso na ONU também bateu, teve reverberação no Supremo, Rafael?
Bom, Emmanuel, menos de 8 horas depois do presidente Jair Bolsonaro usar a tribuna da ONU para dizer que os incêndios no Pantanal e na Amazônia vêm sendo usados numa, abre aspas, brutal campanha de desinformação, fecha aspas, o recado do Supremo veio logo depois, menos de 8 horas depois. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é conhecido pelas posições progressistas a favor das minorias, dos direitos humanos, disse no mesmo dia que o combate ao desmatamento não é uma escolha política, e sim um dever constitucional, um compromisso assumido pelo próprio país em acordos internacionais. Essa fala do Barroso, Emmanuel, veio durante uma audiência pública que discutiu justamente a política ambiental do país, na segunda e na terça-feira. Acabou coincidindo o calendário do Supremo com o calendário da ONU. Então, de manhã, a gente teve o Bolsonaro distorcendo dados sobre Covid e desmatamento, e, digamos assim, no final do dia, tivemos o Barroso falando: pera lá, o VAR entrou em campo. Lembra, Manuel, que eu falo que o VAR entra no campo de vez em quando? Foi o que o Barroso disse. A fala do Barroso serviu como contraponto a esse discurso do Bolsonaro. O presidente chegou a atribuir a índios e caboclos a disseminação do fogo em áreas de preservação. E a fala do Barroso, Emmanuel, é de uma clareza solar. Disse que o Brasil precisa de diagnósticos corretos e não de uma realidade imaginária paralela para resolver questões ambientais. É aquela coisa, né, Emmanuel? Não citou explicitamente o presidente Jair Bolsonaro, mas para quem entende nas entrelinhas, está claríssimo para quem foi direcionado o recado.
Muito bem. Antes da gente fechar o programa, já que a gente está discutindo aqui repercussões dos posicionamentos e falas de Bolsonaro, aí no Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que sempre costuma ser, digamos, bastante autoral em suas decisões, favoreceu o presidente num inquérito.
Causar, né? Gosta de causar.
Favoreceu um presidente numa decisão, Rafa? Conta pra gente essa história.
Então, na semana passada, o Marco Aurélio suspendeu aquele inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir indevidamente na Polícia Federal, né? Isso tudo como pano de fundo, aquela controvérsia, Emmanuel, sobre como deve ser o depoimento do Bolsonaro, se o Bolsonaro tem o direito a depor por escrito ou se é obrigado a depor pessoalmente. O Celso de Mello, que é o relator, vamos lembrar rapidinho, determinou o quê? Que fosse pessoalmente, que o Bolsonaro não tem direito a depor por escrito porque ele é uma autoridade investigada. Para o Celso de Mello, só quem tem direito a essa prerrogativa, por assim dizer, são aquelas autoridades que estão como testemunhas e não como investigadas. O Celso de Mello está de licença médica, termina a licença médica dele no dia 26 desse mês, ou seja, logo mais, e o que acontece é que o Marco Aurélio, por ser o segundo ministro em antiguidade, analisou um pedido do presidente para suspender essa decisão. O Marco Aurélio suspendeu. Isso tudo é o previously on STF, digamos assim, tudo que aconteceu nos últimos episódios. O que aconteceu agora, Emmanuel? Agora, o Marco Aurélio falou o seguinte: olha, vamos julgar isso no plenário virtual do Supremo. Plenário virtual, Emmanuel, é tipo Black Mirror do Supremo, sabe? É tipo uma sala de bate-papo, um chat do UOL, e os ministros apenas depositam seus votos. Não é transmitido ao vivo pela TV Justiça e não tem nenhum debate de ideias. O plenário virtual serve para você desafogar aquele plenário físico, das sessões transmitidas ao vivo da TV Justiça. O presidente do Supremo, Luiz Fux, pelo que apurei, tudo que o Fux não queria era uma polêmica no início da presidência dele. Ele acha que esse tema coloca de um lado o Supremo e de outro o Palácio do Planalto. E também coloca em confronto o decano Celso de Mello com o vice-decano, Marco Aurélio Mello. Então o Fux queria o quê? Acalmar um pouco, esperar os ânimos se esfriarem. Mas o Marco Aurélio falou, pera lá, o presidente do Supremo tem o poder de botar o que vai na pauta do plenário, as sessões transmitidas da TV Justiça, né? O Marco Aurélio foi pelo atalho, falou, vou botar, quer saber, Fux, beijos, vou botar no plenário virtual. Botou no plenário virtual, aí, Emanuel, é o que aconteceu nessa quinta-feira. Uma coisa que nos meus 4 anos de cobertura de Supremo eu jamais vi acontecer. O julgamento do plenário virtual vai ser no dia 2 de outubro, ou seja, daqui a uma semana, semana que vem. E o Marco Aurélio já divulgou o voto dele. Então, já tem o voto de um julgamento que nem começou. E eu vou dar uma informação de bastidor aqui no finzinho do nosso podcast, que é o quê? O Celso de Mello volta às atividades. Ele está muito seguro de que a decisão dele está bem fundamentada. Imagina, Emanuel, o decano no último mês de aposentadoria ter o plenário derrubando uma decisão dele. É um desgaste institucional para o Supremo muito grande. Então, o que podemos esperar nos próximos episódios da novela do Supremo? Vai para o plenário virtual, a gente já sabe como o relator vota, porque ele divulgou hoje, só que nos bastidores, ministros estão articulando apresentar um pedido de destaque. O pedido de destaque é quando aquela tela do Messenger antiga começava a balançar, lembra? Que você queria chamar a atenção? Então, o pedido de destaque, Emanuel, basicamente é para o julgamento no plenário virtual e traz para o plenário físico. Ou seja, tem uma articulação nos bastidores para tirar esse julgamento do plenário virtual, trazer para o plenário físico. E tudo que o Celso de Mello quer é o quê? Celso de Mello quer que seja no plenário físico para ele poder se manifestar, defender a decisão e quer resolver isso antes dele se aposentar.
Muito bom. A gente assim encerra a edição de hoje aqui do nosso podcast Poder em Pauta com os 3 setoristas de Brasília acompanhando cada um dos poderes e a relação entre eles. Jussara Soares, obrigado, viu, Jussara? Parabéns pela entrevista.
Valeu.
Mais uma vez.
Obrigada e chama de novo que a gente volta.
Felipe Frazão, obrigado, meu caro. Foi muito bom.
Obrigado vocês e assistam o Dilema das Redes, que é muito inquietante, dá vontade de sair e apagar todas as contas nas redes sociais. Eu tô vendo, revendo ininterruptamente há 3 dias.
E agora chegou a grande dica, o tchau do Rafael Moraes Moura e sua dica, porque o que os ouvintes querem mesmo é a sua dica, Rafael.
Bom, como eu vou ficar de fora das próximas edições do podcast, vou dar 2 dicas. Vocês vão ficar aterrorizados com o Dilema das Redes. Vocês podem ficar aterrorizados também vendo um filmaço que está no Now. Se chama O Farol. Robert Pattinson e William Dafoe. Eu não sei pronunciar o nome dos atores, desculpa. São 2 oficiais isolados cuidando de um farol. O filme é só eles dois. E o que acontece quando o homem fica solitário apenas com a sua própria natureza e a sua própria sombra? A outra dica, eu já tô dando a dica pagando as minhas ausências no podcast. Cafarnaum, um drama libanês de matar o seu coração. Imagina se Central do Brasil se casasse com Cidade de Deus. Toda a truculência, violência de Cidade de Deus, mas o lado humano, as relações fortes e o sentimento transbordando Central do Brasil. O filho é Cafarnaum. Esse filme tá na HBO.
HBO, muito bem. Um abraço, boas férias, viu?
Valeu.
É isso, minha gente. Fechamos mais uma edição do podcast. Daqui 15 dias tem outro. Vamos ver quem vai entrar no lugar do Rafa daqui 15 dias. Tchau, gente. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Quer conversar com a gente? podcast@estadão.com. Hoje a gente se fala ainda às 5 horas da tarde com mais uma edição do podcast Na Quarentena. E ó, já vou adiantar aqui, é um bate-papo muito legal com Fernanda Takai do Patofu. Então não perca. Um abraço e até lá.
Estadão Notícias.